nos ouvindo, aproveite aí. Já tem quase 30 mil pessoas inscritas, mas continua aí as inscrições.
Está aberto.
Está aberto. Como anda a procura por mulheres, né, para essas vagas?
Isso. Como é a primeira vez que a gente disponibiliza essas vagas, então às vezes surgem algumas dúvidas por parte dela, das mulheres, né? Então o que o Detran fez em parceria com a Delegacia da Mulher, com a Segurança Pública? A gente montou uma estratégia para fazer essa triagem. Então, como é a primeira vez, surgiu algumas dúvidas, mas as mulheres que estão nos escutando, que se encaixam nesse perfil, procure o Detran, procure o nosso posto de atendimento, procure os municípios, que a gente está com a equipe totalmente preparada para tirar qualquer dúvida em relação à inscrição.
Agora vamos falar sobre o Maio Amarelo, né, que já se consolidou como uma das principais campanhas de conscientização no trânsito. Qual é o tema escolhido para 2026 e qual a principal mensagem que o Detran quer levar à população acreana?
O tema do Maio Amarelo 2026 é enxergar o outro, é salvar vidas no trânsito, né? O Maio Amarelo 2026, a gente preparou uma programação toda especial para esse mês. Nós demos início agora na segunda-feira, que foi o primeiro dia útil do mês, com... Nós fizemos podemos falar, uma blitz educativa ali no Parque IP, que a gente estava com a nossa equipe de agente de trânsito, da educação de trânsito. E interessante falar que a gente escolheu o Parque IP para essa ação, porque ali reúne, em pequena escala, o que é o trânsito acreano.
Certo.
Nós temos os ciclistas, nós temos os pedestres, os veículos, os automóveis, todos dividindo o mesmo espaço.
Blitz educativa.
Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer abordagens para ele, que cada um pode existir no mesmo espaço de trânsito, contando que haja respeito. A pessoa que está no seu automóvel, está na sua moto, ela pode respeitar o ciclista, pode respeitar o pedestre, cada um se encaixando naquele lugar. Nós não fomos ali para punir ninguém, deixar bem claro, nós não fomos ali para multar, a gente foi uma ação exclusivamente educativa.
Muito bem. Os números de acidentes continuam preocupando em várias cidades brasileiras. Como o Detran avalia atualmente a realidade do trânsito aqui no Acre?
Quando a gente analisa a questão dos acidentes de trânsito, a gente vê que um dos principais causadores ainda é a imprudência, né? Principalmente em relação aos nossos motociclistas, que são as principais vítimas e principais causadores dos acidentes. É por isso que a gente traz movimentos como esse, como o Maio Amarelo, que o foco principal é a redução dos acidentes, é a redução das vítimas de trânsito. Quando a gente traz, por exemplo, uma ação como essa em relação ao que fizemos no Parque IP, nesse mês de maio, nós vamos estar em empresas, nas escolas com as nossas crianças, nós vamos estar nos pontos de principais fluxos, trazendo essa mensagem de conscientização para tentarmos diminuir essas vítimas do trânsito. Nosso estado.
Estamos conversando com Argos Rian Maia, diretor de operações do Departamento Estadual de Trânsito do Acre.
Diretor, o senhor falava sobre uma das maiores causas dos acidentes ser a imprudência, né? Então, calha meio com a minha outra pergunta. A campanha, ela tem trabalhado realmente nessa mudança de comportamento, né? Na sua opinião, como equipe do Detran, quais as atitudes, né, podem fazer a diferença para reduzir esse número de acidentes?
Eu acredito que no nosso estado, no Brasil como um todo, o trânsito, ele reflete, ele é um espelho do que a pessoa realmente é. Uhum. Né? Então, o que a gente traz? A gente traz que uma atitude positiva no trânsito, às vezes a pessoa não tem a noção de que ela pode salvar uma vida.
É verdade.
Entendeu? Uma sinalização correta, usar o pisca, um ato de educação, como parar em uma faixa de pedestre, para a pessoa respeitar a sinalização.
Respeito é a palavra-chave, não é, diretor?
O semáforo.
Interessante.
O semáforo.
Isso.
O pisca-alerta, todos esses mecanismos que nós temos, eu acho que parte do respeito. É por isso que nós trabalhamos com as escolas, desde os nossos pequenos, para trazer essa conscientização. É importante que eu não posso deixar de destacar é que o Detran, nesse Maio Amarelo, ele tem a parceria dos outros atores, os agentes, como a Polícia Militar, com o BPTran, a Secretaria de Saúde. Todas essas entidades estão vinculadas com o que é o Maio Amarelo.
Os motociclistas, infelizmente, aparecem em grande parte das ocorrências de trânsito. Inclusive, agora pela manhã, quando eu vim aqui para a rádio, na Avenida Ceará, na rotatória ali, tinha um acidente complicado ali, duas motos e um carro. Então, a gente percebe que os motociclistas sofrem muito e, às vezes, por imprudência do próprio motociclista. É, o que o Detran tem preparado aí para poder, um trabalho específico, para poder ajudar a evitar esse tipo de acidente, esses tipos de acidente com motociclista na cidade?
Eu fiquei ciente desse acidente que aconteceu ali na Avenida Ceará, próximo, antes um pouco do elevado.
Isso.
E para os motociclistas, nossa conscientização, quando a gente faz uma blitz educativa, a gente sempre bate na tecla do excesso de velocidade. Entendeu? A gente pede para que os nossos motociclistas eles se atentem nos limites de velocidade das ciclovias. Quando nós fazemos distribuição de capacete para os nossos mototaxistas, para os nossos motoristas de aplicativo, por que a gente foca nessa ação? O capacete é o único instrumento de defesa do motociclista, né? Mas quando a velocidade ou a sinalização de determinada via não é respeitada, às vezes nem o capacete consegue diminuir a tragédia. Então é isso que a gente foca para os nossos motociclistas. Fiquem atentos, respeite a sinalização, respeite os limites de velocidade, que isso salva a vida dele e do próximo que está com ele no trânsito.
Diretor, o senhor falou anteriormente sobre os nossos parceiros. Acho muito interessante a gente falar de parcerias, porque sem as parcerias a gente não consegue realizar nenhuma atividade e principalmente conseguir êxitos, né? O senhor poderia falar, citar alguns parceiros e também falar da importância dessa parceria?
Isso. O trânsito, na verdade, é formado por vários agentes, que é uma família que se reúne constantemente para fazer debates sobre a melhoria para o trânsito. Essa semana mesmo participei de uma reunião no TJ, onde esteve presente o RBTrans, onde esteve presente o DETRAN, a Polícia Rodoviária Federal. Constantemente nós nos reunimos para podermos montar estratégias que realmente sejam eficazes, né? O nosso principal parceiro é o BPTrans, é a Polícia Militar, quando a gente une as nossas equipes, os nossos agentes de trânsito, que são do DETRAN, com os agentes de trânsito que são credenciados, que são da Polícia Militar, os PMs, é com esse grupo. Nós também não podemos esquecer da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, porque às vezes a gente esquece que os problemas do trânsito, eles desaguam não só na segurança pública, mas na saúde.
Sim.
Entendeu? Diretamente.
Trauma, né?
Exatamente. São nossos parceiros. É através dele que nós colhemos os dados de qual é o custo que um acidente, que nós sabemos que são milhões de reais, que todos os anos são gastos no tratamento de motociclistas.
O senhor agora falou uma questão muito interessante, porque quando se fala de acidente, se pensa logo nas vítimas envolvidas, né? Quem teve danos financeiros, quem foi machucado, mas ninguém pensa na contrapartida do Estado, né? Ninguém, eu acabei de parar aqui, nem eu que trabalho no Estado pensava nessa questão. O Estado também tem um custo, né?
E alto.
É verdade.
Muito alto. Um tratamento de uma pessoa que sofreu uma fratura, que é os maiores casos entre os motociclistas. Sim. É muito alto. O tratamento é muito alto. Claro que a gente sempre leva em consideração, o nosso lema sempre foi do Detran e sempre vai ser, que é salvar vidas.
Sim.
E para salvar essa vida tem um custo. Tem um custo do governo, tem um custo da segurança pública, tem um custo do DETRAN, tem um custo do Ministério da Saúde. Então, um movimento como esse, do Maio Amarelo, de conscientização, ele vai desde as escolas até a gente economizar nas nossas contas públicas. Entendeu? Verdade. Quando a gente conscientiza um motociclista, a gente está reduzindo os gastos com os acidentes.
Então, é importante você que nos ouve, você que tem a sua moto, todo cuidado é pouco. Vai devagar, não precisa pressa, porque a pressa, já diz, é inimiga da perfeição. E às vezes, se você vem numa pista, e caso aconteça algum movimento e o cidadão para de forma brusca, você pode sofrer um acidente, né? E aí vai sofrer as consequências por conta da velocidade. Então, ande devagar. É a orientação que eu estou te dando aqui. Aproveitando esse momento, nós queremos agradecer a sua vinda aqui nos estúdios Rádio Difusora do FM. E aí, para você que nos ouve, diretor, deixa aquela mensagem para que essas pessoas possam compreender a importância, principalmente agora no período do Maio Amarelo, que é um mês de conscientização.
Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Eu vou encerrar informando sobre o nosso Maio Amarelo. A primeira coisa que eu vou falar é que dia 17 nós vamos ter nossa corrida em alusão ao Maio Amarelo lá em Cruzeiro do Sul, 750 inscritos. Nós vamos informar sobre a distribuição dos kits e pela primeira vez nós vamos encerrar com uma corrida aqui em Rio Branco. Fiquem atentos às nossas redes sociais, do Departamento Estadual de Trânsito, nosso Instagram, que nós vamos divulgar as inscrições. Vão ser 750 vagas aqui para Rio Branco também. E eu vou encerrar falando a nossa mensagem desse ano, que do Maio Amarelo, que é no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Legal.
Olha, estamos aqui com o Andrew e também o Edu, os assessores aqui do Departamento Estadual de Trânsito. Conversamos com Argos Rian Maia, diretor de operações do Detran Acre, falando sobre o Maio Amarelo 2026 e a importância da conscientização para um trânsito mais seguro. Muito obrigado pela sua participação e pelas orientações. E lembre-se, no trânsito, a responsabilidade é de todos nós. Obrigado, sucesso aí na corrida e durante todo esse mês, nessa campanha que só vem a salvar vidas. Agora no Acre são 10 horas e 45 minutos.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão, informar com excelência.
Adoro quando eu passo por cima da minha vinheta. E por aqui a gente segue de matéria, meu povo. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, investe em modernização da unidade lá de Tarauacá. Quem vai contar pra gente esse detalhe é Fabiana Matos.
O governo do estado, por meio do IDAF, deu início à reforma e à ampliação da unidade do município de Tarauacá. A obra, orçada em 680 mil de recursos próprios, representa um importante investimento na melhoria dos serviços prestados pelo órgão. De acordo com a chefe do Departamento de Infraestrutura, Mayara Ferreira, a obra representa um avanço significativo para o funcionamento da unidade.
A reforma da unidade local do IDAF de Tarauacá, ela representa mais do que uma melhoria predial, pois ela representa mais dignidade para os servidores, melhores condições de atendimento para os produtores rurais e mais eficiência nos serviços prestados à população.
Com a modernização das unidades, o IDAF busca não apenas aprimorar sua infraestrutura, mas também ampliar sua capacidade de atuação em campo, por meio de ações de monitoramento, vigilância e fiscalização nas áreas animal e vegetal, contribuindo diretamente para o fortalecimento da sanidade agropecuária no estado. Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Fabiana. Agora são 10 horas 47 minutos, 10 e 47. Deracre realiza a recuperação da ciclovia, limpeza e manutenção do Parque da Maternidade. Quem conta pra gente é Frank Lopes.
O governo do Acre, por meio do Deracre, executa serviços de tapa-buraco, micro-revestimento, roçagem mecanizada e limpeza no Parque da Maternidade em Rio Branco, com foco na recuperação da ciclovia e manutenção de um dos espaços públicos mais movimentados da capital. As equipes atuam no trecho entre o terminal urbano e a região da Federação Espírita, com serviços de tapa-buraco, aplicação de micro-revestimento, roçagem mecanizada e limpeza das áreas de circulação. Os trabalhos incluem ainda a recuperação de trechos desgastados do pavimento e a retirada da vegetação que avança sobre as laterais da pista, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições de uso para ciclistas, pedestres e frequentadores do espaço. Com máquinas, operadores e equipe de apoio mobilizados, o DERACRE reforça a manutenção da área para oferecer mais conforto a quem utiliza diariamente o parque para lazer, prática esportiva, caminhadas e deslocamento entre bairros da capital. O presidente do DERACRE, Roberto Assaf, destacou que a atuação do órgão atende à determinação da governadora Maílza Assis de apoiar as ações de revitalização do espaço. As intervenções integram o primeiro bloco das obras coordenadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, SEOP. Nesta etapa, o investimento do governo do estado é de R$ 522 mil em recursos próprios. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Frank Lopes, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas 49 minutos. Gestão energética da administração pública ganha novo plano, alinhando responsabilidade ambiental à sustentabilidade fiscal e institucional. Joana da Costa traz os detalhes sobre o novo plano e a data prevista para a implantação. Confira.
Com o objetivo de enfrentar as mudanças climáticas e modernizar a gestão energética da administração pública, o governo do Acre estruturou o Plano de Transição Energética, iniciativa estratégica voltada à redução de custos operacionais, diminuição das emissões de gases de efeito estufa e menor dependência de fontes fósseis. A proposta alia a responsabilidade ambiental à sustentabilidade fiscal e institucional no estado. Coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento, a SEPLAN, em articulação com demais órgãos governamentais, o plano tem previsão de implementação a partir de junho. A iniciativa estabelece diretrizes para mitigação de emissões, ampliação do uso de fontes renováveis e fortalecimento da eficiência energética, com foco na neutralidade climática no longo prazo. O programa está integrado aos principais instrumentos de planejamento estadual, como a Agenda Acre 10 Anos, o Plano Plurianual, PPA, e o Plano Estratégico de Governo, com metas e ações previstas até 2032. Entre as medidas propostas estão a modernização da infraestrutura energética dos prédios públicos, a inclusão de critérios de eficiência energética em obras e contratos e a redução das emissões nas atividades administrativas. Do ponto de vista técnico e territorial, o Acre reúne condições favoráveis para avançar na transição energética, especialmente no potencial de geração solar fotovoltaica. O plano também considera oportunidades de redução do consumo no patrimônio público e a adoção de soluções descentralizadas para sistemas isolados e comunidades remotas. Entre as ações previstas estão a substituição gradual de parte da frota movida a combustão por veículos elétricos ou híbridos e a instalação de sistemas de energia solar em prédios públicos. A expectativa é reduzir despesas com energia elétrica e estimular práticas sustentáveis na gestão pública. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10 horas e 52 minutos, direto para a Central de Esportes.
Gente em debate esporte.
É com quem, Jéssica Parada?
Alberto Casas.
Olha aí, ontem ela... Alberto, bom dia. Ontem ela subiu... na hora do zap.
Eu sou a vinheta do
hoje
zap.
Ela está cantando a chegada Casas. Do Alberto Casas.
Viu? Muito bom dia, Damião, Jéssica, está feliz dia. Da vida, tá. E o Márcio, né? E você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso todos os dias aqui.
E agora nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando de Conmebol Libertadores. Depois nós vamos falar da Champions. Vamos para a Conmebol?
Bora.
Ontem, Fluminense entrou em campo, Corinthians também.
Mas teve Sul-Americano também.
Teve Sul-Americano também, né? Teve. Pois é, então vamos falar das duas.
Rapaz, vamos falar do Sul-Americano, que o Vasco jogando lá no Chile fez 3 gols.
O Vasco.
Foi. Foi um contra, fez 1-0 para o Audax. Aí depois virou o jogo para 2-1. Né? Conseguiu virar o jogo para 2-1. Já o Botafogo foi tranquilo, também venceu 2-1. Né? Foram dois times brasileiros que entraram em campo pela Sul-Americana. Agora na Libertadores teve sofrimento. Só teve um time que ganhou.
Não, e falar em sofrimento, vamos falar logo do seu time, do time que você gosta, que você torce. O empate já ali nos acréscimos, como dizia Séries Fabrício na parada.
Pois é, Damião. Ontem tivemos aí, aos 45 e 30, o John Kennedy, presidente, que entrou no jogo e chutou a bola, desviou, tirou o goleiro da jogada, matou o goleiro e a bola entrou. Aquele gol ali pode ser o gol da classificação, porque se o Fluminense perde ontem, ele estaria automaticamente fora da próxima fase. Agora ele vai ter dois jogos em casa, né? Vai ter dois jogos em casa aí, o Fluminense, então é esperar para ver, né, como vai ser agora esse jogo contra o Bolívar, lá na altitude na perdeu por 2-0.
Ali é
fácil. E também com o Laguária.
Laguária,
vai jogar, os dois jogos serão em casa, né? Ontem tivemos aí o
Cruzeiro.
O Cruzeiro empatou 0-0 com a Universidade Católica e o regulamento da Libertadores agora pode lá no final ter um jogo de compadre.
Tem, pode.
Né? Porque o Cruzeiro vai ter que vencer e vencer bem em casa, porque senão se empatar em pontos com o próprio Universidade Católica, ele pode fazer um jogo de compadre lá na frente.
Certo. E na outra partida, a equipe do Cruzeiro, Corinthians?
O Corinthians perdeu, né?
Perdeu.
Empatou também. Um golzinho aos 40 e além do acréscimo, foi um golaço. Um golaço, a bola batendo, foi Paulista, pra você ter ideia.
Foi? Paulista.
Tem o Carioca. Carioca.
O Carioca é em cima, isso, no travessão.
Foi Carioca. Um petardo de cabeça mesmo. O zagueiro abandonou a zaga, foi ser centroavante. E deu certo.
Empatou
em 1-1. E agora.
Sequência? Hoje tem Flamengo, vai visitar o Independente de Medellín. Flamengo Independente pela quarta rodada. Flamengo está bem, precisa só.
Hoje nós teremos dois brasileiros em campo. Para consolidar ali, o Mirassol tem que ganhar da LDU dentro de casa.
Isso.
Tem que ganhar da LDU dentro de casa. E o Flamengo vai enfrentar um time, não é fraco, né?
Medellín.
Medellín sempre
é pedreira,
no pescoço, né? E o Flamengo vai lá jogar contra o Independente. O Independente de Medellín. Esse jogo 7:30 da noite aqui.
Vai ser lá, né? O jogo é lá em Medellín.
Lá
na Colômbia, né?
Na Colômbia.
Alberto, agora falando de nossa Seara, Campeonato Estadual Sub-20, tem rodada hoje?
Tem Sub-20, tem rodada hoje, mas só pra gente fechar o Nacional.
Segue.
Internacional.
O Internacional ainda tem a Champions.
Tivemos aí o jogo ontem, né, pra se conhecer o segundo finalista, porque o primeiro foi o Arsenal.
Como foi esse jogo? Foi interessante?
E aí ontem tivemos o Paris Saint-Germain contra o Bayern. Paris fez o gol logo aos 3 minutos, que deu uma tranquilidade. É o que a gente falava aqui. Não vai muito para cima, mas ele foi afoito logo nos primeiros 5 minutos.
Já foi para resolver.
Fez 1-0.
Certo.
E aí ficou só cozinhando o galo, como se diz. A bola tocada para o lado, para o outro, rodando a bola, que eles não são disso. Eles são mais agudos, são para frente.
Mas marcou no início do jogo.
Exatamente. Aí fez 2-0, né? Na vantagem.
Isso.
Fez 2-0. E terminou o primeiro tempo 1-0, foi no segundo tempo, já nos acréscimos de 5 minutos. O Harry Kane fez o gol aos 2 minutos e meio de acréscimo. E aí a briga foi bonita, porque o Bayern foi para cima nesses 2 minutos e meio que faltava, porque queria o segundo gol para levar para a prorrogação e, quiçá, pênalti, né? Mas o Paris segurou e foi classificado dentro da casa do Bayern pelo empate de 1-1. Lógico que lá em Paris venceu de 5-4 e estava na vantagem. E foi festa. Agora vamos esperar para o dia 30, lá em Budapeste. Já tem aí os finalistas, Arsenal e Paris Saint-Germain.
Aí eu acho, pelo que aconteceu nessas duas partidas, eu acho que o Paris...
Retrospecto,
acho que o Paris será campeão.
E o Bayern está querendo, porque 20 anos sem chegar numa final, né?
Mas, Alberto, futebol e é uma final.
Exatamente.
Não tem que favorito.
Ontem todo mundo esperava um grande jogão também, como foi o primeiro.
E não foi, né?
Não foi, porque o Paris também não...
Tirou o pé,
não foi, ficou rodando a bola e tal. E por isso, né, não foi muito agudo, como eu já frisei. Mas o Bayern, toda bola que pegava, Ia para cima. Os dois goleiros trabalharam, viu? Os dois goleiros do Noia e o outro lá, o ucraniano, né? É, rapaz, pega muito.
Pega muito.
É, o Rusquinha, você lembra muito bem dele.
O Russo.
Quando o Flamengo jogou contra o Paris Saint-Germain.
Ah, sim, sim.
Defendeu três
pontos. É, atrapalhou o Flamengo de seguir na competição.
É aquilo lá mesmo. É. Então, terminou no 1-1, então a grande final será dia 30 em Budapeste, um jogo só. Um jogo só, esse jogo começa aqui para nós 1 da tarde.
Muito bem.
E o Paris pode ir pro Bitar, tá atrás do bicampeonato.
É. E tem time para isso?
Tem.
E aí...
Hoje teremos estreia também aqui no Sub-20, você falou aí.
Sub-20.
Né? É, o São Francisco que trouxe aí 15 jogadores importados, né? Vamos ver qual, vamos conhecer hoje que vai ser a estreia do São Francisco contra o Andirá. O Andirá que é o Sub-17 do Santa Cruz, né? Vamos esperar para ver. E no domingo, Damião, né? Vou só antecipar aqui.
Manda.
Às 15 horas, estádio Tonicão, teremos o Santa Cruz Sub-20 enfrentando o Fast de Manaus, jogo que se o Santa Cruz vencer estará classificado para a segunda fase, né, do Campeonato Brasileiro.
Vai jogar na Granja,
Ainda não, só a partir
passar.
Da terceira fase.
Ah, tá.
Certo. A partir da terceira fase, mas aí já encaminha, né?
Sim.
Já encaminha, porque ele jogou em Porto Velho, estava vencendo de 1-0, perdeu de 2-1. Jogou lá em Roraima, empatou em 0-0. E agora tem um ponto, vai.
Pode
somente a vitória interessa. É. Somente a vitória.
Mas está em casa, né?
Sim, vai decidir em casa. É. Vai decidir em casa contra o Fast.
O jogo é na.
No Tonicão.
Tonicão.
Tonicão, às 3 da tarde. Né?
Isso.
Esperando. E às 4 da tarde tem. Arena.
Brasileirão.
Arena, da Série D.
Série D, o Brasil de Série D.
No domingo, né?
É.
Rapaz. Tem que transmitir, já começou, né?
Esse é o ofício da profissão.
É, você já começou, tem que ir até
o final. Tem que ir até o final.
É verdade. Exatamente. Então, Damião.
Daqui a pouco tem lance esportivo?
Daqui a pouco tem lance esportivo e amanhã, rapaz, acontece o campeonato de fisiculturismo, sétimo campeonato de fisiculturismo aqui. E a galera, os retardatários. Subir a rampa. E os retardatários, aqueles que deixam para a última hora, que vão para a academia de moletom, já estão aí correndo para fazer suas inscrições.
Pronto.
Porque pode escrever até às 15h59, porque às 16h começa a pintura e subir ao palco às 18h.
Certo?
Certinho. Um abraço, gente, até amanhã.
Valeu, Casas. Agora são 11h01, vamos ao intervalo comercial e na sequência... Justiça determina a internação de adolescente envolvido em ataque no Instituto São José.
E o governo presta assistência e apoio às famílias após a tragédia na escola.
Avião de pequeno porte cai no município do Jordão, no interior do estado.
Nós ainda temos uma outra informação de que microempreendedores do Acre vão ter uma programação durante todo esse mês de maio voltado para a regularização, a capacitação e também a oportunidades de crédito.
Insetos que transmite a doença de Chagas são encontrados na boca do Caeté, em Sena Madureira. E a Força de Segurança de Chapuri se mobilizam contra a prática de salto na ponte da Sibéria. Olha, você que gosta de estar dando salto, né, no rio aí, cuidado porque pode passar um tronco de árvore e você sofrer um acidente e aí se complica, viu? Daqui a pouquinho nós vamos trazer essas e outras informações aqui no Gente em Debate. Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Creana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento. Das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 5 minutos. 11:05. Nós vamos agora fazer o contato com os nossos correspondentes. Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Chapurito. A nossa equipe espalhada pelo Acre. Vamos à Sena Madureira. Solta a vinheta, Márcio Alberto.
Notícias do interior.
Barbeiro. Insetos que transmitem a doença de Chagas são encontrados na boca do caeté em Sena Madureira. Quem vai trazer a informação pra gente é ele, José Bispo. Bom dia.
Bom dia, Damião e ouvintes do Gente em Debate. Após um caso confirmado de doença de Chagas na comunidade Boca do Caeté, na região aqui de Sena Madureira, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com especialistas da SESACRE, designou uma equipe para tentar localizar o barbeiro, inseto transmissor da doença. Utilizando as técnicas necessárias, a equipe conseguiu encontrar dois insetos na referida comunidade. Usamos várias estratégias para tentar localizar o barbeiro. Investigação dentro e fora da casa para ver se encontrava algum vestígio do inseto. Ponto luminoso, né, foco de energia, e até isca, armadilha, onde eles são atraídos para se alimentar. Por meio dessa última, né, foi possível encontrá-los, frisou o Janis Lunier, entomologista da SESACRE. Após a captura dos insetos, eles foram levados para o laboratório para os devidos procedimentos. Além disso, familiares do morador que foi diagnosticado com a doença passarão por exames para saber a situação de cada um. Estamos realizando medidas preventivas, inicialmente capacitando os nossos profissionais, mas também repassando orientações aos moradores para que a doença não se alastre. Essa recomendação é da SESACRE, né, do secretário estadual de saúde. E caso como esse, né, houve aqui já em Sena Madureira, o caso, o morador que foi detectado com essa doença está atualmente em Recife, né, e vai precisar de um transplante de coração. Caso o morador detecte a presença do barbeiro em algum local, é recomendado cautelar no manuseio, né, para evitar a contaminação. Outro ponto fundamental é acionar a vigilância ou equipe de endemias do seu município. Portanto, de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, o programa Gente em Debate, Jusa Bispo.
Muito obrigada, Jusa Bispo, pelas suas informações. E de Sena Madureira, nós vamos para o Vale do Juruá, falar com o nosso correspondente, meu querido Nonato Costa, que traz a seguinte informação. Tribunal de Justiça promove mutirão com emissão de documentos gratuitos lá em Cruzeiro do Sul. Bom dia, Nonato.
Para você, Jesse, bom dia também para o nosso querido Daniel Viana, para o Jefferson e para toda a nossa equipe aí. Estamos aqui com as informações do município de Cruzeiro do Sul, onde a temperatura está em alta, 29 graus nesse momento, com bastante calor na cidade de Cruzeiro do Sul. Olha, o Tribunal de Justiça do Acre realiza nesta sexta-feira, portanto, aqui em Cruzeiro do Sul, uma ação importante, né? Essa ação exatamente para a emissão de documentos que trarão serviços gratuitos, cidadania, saúde e assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação acontece das 8 às 15 na Escola Prazo de Aguiar, na Avenida 7 de Setembro, no centro aqui de Cruzeiro do Sul. Durante o mutirão, a população poderá emitir documentos como registro civil, RG, CPF, carteira de trabalho, além de receber orientação eleitoral, atendimento jurídico, acesso ao CAD único e encaminhamento para programas sociais. Na área da saúde, também serão oferecidos atendimentos médicos, odontológicos e serviços de enfermagem. Segundo o Tribunal de Justiça, o objetivo é facilitar o acesso da população a serviços essenciais em um único local, fortalecendo a rede de proteção social no município. A iniciativa faz parte da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, conhecida como PRORUA JUDI, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, com foco na garantia de direitos básicos e inclusão social. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 11 horas e 10 minutos, 11 e 10. Microempreendedores do Acre vão ter uma programação durante todo o mês de maio, voltada para regularização, capacitação e oportunidades de crédito. O lançamento foi hoje, na sede do SEBRAE. O Ivan de Carvalho esteve lá e conta pra gente.
A Semana do MEI 2026 será executada com foco em um modelo de atendimento integrado, combinando diferentes soluções no mesmo ambiente. O evento acontece de 11 a 29 deste mês. O superintendente do SEBRAE detalha a respeito da programação.
Bom, a Semana do MEI é uma mobilização nacional onde os 27 estados do Brasil estão mobilizados para fazer um atendimento aos nossos microempreendedores individuais. É uma semana importante que está começando agora no dia 11 de maio, vai até o dia 29 de maio. E o SEBRAE ele está entrando com várias soluções. São mais de 70 profissionais que vão trabalhar na semana. São mais de 67 soluções que serão aplicadas aos nossos microempreendedores individuais, desde cursos, capacitações, palestras em várias temáticas de conhecimento, desde o crédito, finança, marketing, né, mercado digital. Então a gente vê esse mês como um mês de atendimento, um mês de comemoração aos nossos microempreendedores individuais que ganham uma importância econômica para o nosso estado. Hoje nós, no estado do Acre, nós temos mais de 23 mil MEIs e eles são grandes geradores de emprego e renda para o nosso estado.
Agora, para quem está assistindo o nosso vídeo, onde as pessoas vão ter acesso, onde procurar, fala para a gente.
Bom, a semana vai estar sendo realizada nos 4 escritórios regionais, na nossa sede em Rio Branco, no nosso escritório em Cruzeiro do Sul, no nosso escritório em Tarauacá e no nosso escritório no Alto Acre, em Brasileia. Fora isso, nós temos também o nosso atendimento digital, que é o nosso site, o nosso portal e o nosso aplicativo. que também são fontes de atendimento.
O superintendente do SEBRAE também falou da 13ª edição do Prêmio SEBRAE de Jornalismo.
A expectativa é que os jornalistas se credenciem, se inscrevam, né, no nosso prêmio. É um prêmio que já vem ocorrendo há bastante tempo e ele é um prêmio que visa reconhecer justamente o papel do jornalismo no nosso estado. Então ele ganha importância estratégica e o SEBRAE reconhece essa profissão, esse profissional que vocês são no processo de divulgação, de comunicação das ações do nosso estado.
Com a premiação de primeiro lugar, 5.000. Na modalidade de divulgações escritas, 3.000. Rádio, 3.000. Primeiro lugar para fotografias, 3.000. Oportunidade para os universitários, primeiro lugar, R$ 2.000. Para o Sistema Público de Comunicação,
o Instituto do Butantan vai produzir vacina nacional contra a chikungunya. Quem traz esses detalhes dessa matéria para a gente é Dejanaine Oliveira.
Autorizou no início desta semana o Instituto Butantan a fabricar a vacina contra a chikungunya, batizada de Butantan Chik. Com isso, o imunizante poderá ser incorporado ao SUS. É indicado para a população de 18 a 59 anos de idade exposta ao vírus. A partir da autorização, o Instituto Butantan também passa a ser oficializado como local de fabricação. A vacina foi aprovada pela agência reguladora em abril de 2025, porém os locais de produção registrados eram as fábricas da farmacêutica franco-austríaca Valvena. Agora, a vacina será produzida, formulada e envasada no Brasil, com a mesma qualidade, segurança e eficácia, segundo o governo de São Paulo. O diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, afirmou que mais um marco importante para o Instituto Butantan e para a saúde da população. Pelo menos 4 mil voluntários, entre 18 e 65 anos, receberam imunizante nos Estados Unidos e foram avaliados. De acordo com os resultados publicados na revista de saúde A Lanceta, em 2023, 98,9% dos participantes produziram anticorpos neutralizantes. O imunizante foi bem tolerado e demonstrou um bom perfil de segurança, com eventos adversos leves e moderados, sendo os mais relatados dor de cabeça, dor no corpo, fadiga e febre. Em fevereiro de 2026, o imunizante começou a ser aplicado no SUS em municípios que registram grande incidência da doença a partir de uma estratégia piloto do Ministério da Saúde. Além do Brasil, a vacina da chikungunya foi aprovada no Canadá, na Europa e no Reino Unido. O vírus da chikungunya é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a zika. A doença pode causar febre de início súbito, acima de 38,5 graus, dores intensas nas articulações, como pés, mãos, dedos, tornozelos e punhos. Outros sintomas comuns são dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em 2025, foram registrados 500 mil novos casos de chikungunya no mundo. No Brasil, foram notificados mais de 127 mil, com 125 óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde. Com informações da Agência Brasil, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanaine Oliveira, trazendo as informações. A Dejanaine Oliveira, ela vai lá no Butantan e diz que as coisas podem, né, melhorar no futuro. Vacina, vacina. Ah, o Butantan vai produzir vacina. Agora vamos chamar a Thaís Caroline. Secretaria de Agricultura participa de intercâmbio no Paraná para fortalecer cadeia produtiva do mel. Confira na reportagem.
O governo do Acre participa de um intercâmbio técnico no estado do Paraná, com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do mel. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura, a SEAGRE, com o apoio do programa REM e parceria do SEBRAE. A atividade acontece entre os dias 4 e 11 de maio e reúne produtores e técnicos acrianos em visitas a municípios considerados referência nacional na produção de mel. O objetivo da missão é promover a troca de experiências e o acesso a novas tecnologias voltadas ao setor apícola. O Paraná foi escolhido por ser o maior produtor de mel do Brasil e por possuir uma cadeia produtiva consolidada, com sistemas estruturados de comercialização e projetos de destaque nacional. A comitiva acriana é formada por 14 participantes, entre técnicos da SEAGRE, representantes do SEBRAE, apicultores e representantes indígenas. Durante a programação, o grupo realiza visitas técnicas a indústrias, cooperativas cooperativas, universidades e unidades de beneficiamento com certificação federal. As atividades também incluem palestras com especialistas e acompanhamento de processos de comercialização voltados aos mercados nacional e internacional. A iniciativa busca identificar práticas e tecnologias que possam ser adaptadas à realidade acriana, contribuindo para a qualificação dos produtores, agregação de valor à produção e ampliação da competitividade da cadeia produtiva de mel no Acre. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Voltando, Dejanane Oliveira trazendo a seguinte informação. A Anvisa suspendeu e emitiu uma proibição quanto ao uso dos produtos da marca IP. A Dejanane Oliveira vai ajudar a gente a entender os motivos dessa suspensão.
A Anvisa suspendeu fabricação, comercialização e distribuição de diversos produtos da marca IP. Segundo a decisão, lava-louças, o detergente, sabão em pó líquido para roupas e desinfetantes terão de ser recolhidos e não poderão ser usados pelos consumidores. A medida foi adotada após terem sido identificadas falhas graves na produção e vale para todos os lotes com numeração final 1. A agência informou que os itens foram fabricados pela empresa química Amparo na unidade localizada em Amparo, interior de São Paulo. De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário. A Anvisa detalhou, ao explicar, que tais requisitos são essenciais em termos de fabricação para garantir a segurança sanitária dos produtos que foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle também de qualidade. Por meio de nota, a agência informou que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos. A empresa IP informou que em novembro de 2025, após uma análise interna que detectou a presença de bactéria Pseudomonas aeruginosa em alguns lotes específicos de lava-roupas líquidos, a química Amparo anunciou o recolhimento voluntário cauteloso dos lotes. Um comunicado da IP foi divulgado no site da empresa com orientações aos consumidores sobre os riscos que o uso desses produtos pode causar à saúde e o que fazer caso alguém os tenha adquirido. A íntegra da resolução 1834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial, o DOL, desta quinta-feira. Com informações da Agência Brasil, Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 20 minutos. Olha só, o Desenrola, o FIES prevê desconto de até 99% das dívidas. Quer mais? 99% de desconto do FIES. Você que fez aí o FIES, tá com essa dívida? Desenrola. Vamos conferir na reportagem?
O programa Novo Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal nesta segunda-feira, conta com uma linha voltada a atender estudantes que acumularam dívidas por meio do FIES. O programa financia o acesso à educação superior privada, oferecendo financiamento a estudantes de cursos de graduação a juros mais baixos do que os de mercado. O objetivo do Desenrola FIES é reduzir a inadimplência e facilitar a regularização financeira dos participantes. De acordo com o MEC, a expectativa é de que mais de 1 milhão de estudantes sejam atendidos pela medida. De acordo com o ministro da Educação, Leonardo Bachini, as regras prevêem a renegociação de dívidas com descontos de até 99% dos valores, com condições especiais para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Podem participar estudantes com débitos vencidos e não pagos até a publicação da medida provisória que instituiu o programa. O programa vai permitir a liquidação das dívidas com descontos e parcelamentos especiais. A renegociação conta com condições diferenciadas de acordo com o tempo de atraso e o perfil do estudante. Os interessados em aderir devem acionar diretamente os bancos e instituições financeiras nas quais possuem dívidas. Por estar em situação de vulnerabilidade social, os estudantes inscritos no CadÚnico, com débitos vencidos há mais de 360 dias, poderão obter descontos de até 99% do valor consolidado da dívida para quitação integral do saldo devedor. Já os demais estudantes que contam com débitos vencidos há mais de 360 dias poderão fazer a liquidação da dívida com desconto de até 77% do valor total consolidado, incluindo também o principal. No caso dos débitos vencidos há mais de 90 dias, o estudante terá duas opções. A primeira delas, o pagamento à vista, com desconto total dos encargos e redução de até 12% do valor principal. E a última é o parcelamento em até 150 parcelas mensais, com redução de até 100% dos juros e multas. O programa busca ajudar famílias, estudantes e pequenos empreendedores a renegociar dívidas, limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito. A nova fase da iniciativa terá duração de 90 dias e prevê descontos de até 90%, juros reduzidos e a possibilidade do uso do FGTS para abatimento dos débitos. Com informações da Agência Brasil, Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanane Oliveira. Agora são 11 horas, 25 minutos. Olha, agora nós vamos falar com você, com os nossos ouvintes.
A hora do ouvinte,
o Parada aqui.
Também eu não te falei que Lide Santos estava ouvindo a rádio. Lide mandou aqui um vídeo mostrando como é que tá o céu por lá. Meu filho, ela tá com um varal lotado de roupa, porém, tem uma nuvenzinha ali meio escura, meio ameaçando essa situação.
Pode vir,
Lide, um beijo pra você, minha filha. Uma quinta-feira de paz e de bênçãos. E é só ela, meu bem. Nós podemos ir aí a um rápido intervalo comercial, porque ainda tem muita notícia. Por exemplo, a justiça determinou a internação do adolescente envolvido no ataque ali no Instituto São José.
E o governo do estado presta apoio às famílias após tragédia em escola de Rio Branco.
E ainda teremos todas as informações sobre a queda de um avião de pequeno porte que caiu ali no Jordão.
Não sai daí não, já a gente volta.
Gente em debate. Informação que conecta o Acre.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Já imaginou experimentar a magia do cinema ao ar livre? O projeto Cinema Possível, Floresta Adentro, está chegando. Sessões gratuitas de cinema ao ar livre para toda a comunidade. É cultura, é encontro, é troca de histórias. Dia 3 de abril a 30 de maio, nas cidades de Bujari, Senador Guiomar, Chapuri, Brasileia, Sena Madureira e Rio Branco. Fique por dentro da programação no Instagram, @ Saturno Pro Audiovisual. Chame a família e venha viver essa experiência. Cinema Possível, Floresta Dentro. Patrocínio Vale, via Lei Rouanet. Produção Saturno Produção. Audiovisual. Realização Governo do Brasil. Apoio Cineclube Opiniões. Solar, Beira Rio, Sesc e Governo do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora, Duarte, são 11 horas e 27 minutos. Olha, a partir de agora, nós vamos trazer um assunto aqui que realmente repercutiu muito nesses últimos dias aqui em nosso estado. Deixou a cidade preocupada. E aí, meu amigo, todo cuidado é pouco, mas nessa última meia hora do Gente em Debate, tem assunto.
Gente em Debate Segurança.
Olha, a justiça determinou há pouco a internação provisória de adolescente de 13 anos que matou duas inspetoras escolares durante ataque a tiros no Instituto São José, aqui na capital, Rio Branco. Quem conta pra gente é Jefferson Dourado.
O Ministério Público do Estado do Acre pediu e a Justiça acolheu a internação provisória do adolescente de 13 anos, apontado como autor do ataque a tiros ocorrido no Instituto São José, em Rio Branco. A decisão foi tomada pela juíza Carolina Bragança, da primeira vara da infância e da juventude. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 5 de maio, e resultou na morte de duas servidoras da instituição, Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37. As duas trabalhavam como inspetoras escolares. Outras duas pessoas ficaram feridas durante o ataque. O pedido de internação foi apresentado pelo Ministério Público do Acre por meio da 4ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente. A solicitação foi feita pela promotora Vanessa Muniz, responsável pelos procedimentos relacionados à infância, juventude e medidas socioeducativas. A internação provisória está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e é aplicada durante a apuração de atos infracionais considerados graves. O caso segue sendo investigado pelas autoridades de segurança pública do Estado. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado, trazendo as informações a respeito deste caso, né? A justiça determinou há pouco, e aí a internação provisória desse adolescente de 13 anos que matou duas inspetoras aqui no Colégio São José. Olha, o governo presta assistência às famílias após tragédia do colégio, viu? Confira na reportagem de Janine Brasil.
Uma atuação conjunta para prestar apoio foi articulada entre os diferentes órgãos governamentais, entre eles Casa Civil, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Paulo Silva, disse que a pasta está atuando com três frentes integradas por meio da equipe do Centro de Referência em Direitos Humanos, da CEASDH. A equipe dos Direitos Humanos está acompanhando os funerais das duas trabalhadoras da escola e prestando todo o suporte necessário às famílias, com o objetivo de prestar apoio às famílias enlutadas, além de monitorar a situação social decorrente do ocorrido. Paralelamente, outra equipe monitora e assiste as famílias das vítimas que foram atingidas e hospitalizadas. O secretário reforçou que a CEASDH vai intensificar a atuação dentro da escola com uma equipe dedicada ao acompanhamento dos servidores, educadores e de toda a comunidade escolar. Nosso objetivo é oferecer apoio contínuo neste momento difícil. As forças de segurança se reuniram para avaliar a situação e prestar esclarecimentos em uma coletiva de imprensa sobre o atentado. Equipes do Centro de Referência em Direitos Humanos atuam diretamente nos locais dos velórios das vítimas, garantindo presença institucional contínua e apoio humanizado às famílias enlutadas. A ação integra a rede de assistência mobilizada pelo governo do estado para oferecer suporte neste momento de dor. Nos atendimentos, os profissionais realizam acolhimento e escuta qualificada aos familiares, oferecendo suporte psicossocial no contexto do luto, além de orientações sobre direitos e possíveis encaminhamentos. Janine Brasil para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Damião, não só Rio Branco, mas também os outros municípios já estão se preparando com essa questão de proteger não só os alunos, mas também os funcionários. Nós vamos falar agora com Joseni Oliveira, porque a Prefeitura de Chapuri e também as forças de segurança já estão definindo ações de prevenção e proteção nas escolas de lá. Bom dia, Joseni.
Olá, Jess. Muito bom dia a você, bom dia, Damião, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. Isso mesmo, Jess. A Prefeitura de Chapuri realizou ontem uma reunião com representantes das forças de segurança do município para discutir medidas voltadas à proteção das escolas da rede municipal de ensino. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Maxel Maia e foi motivado pelo atentado ocorrido na última terça-feira no Instituto São José, em Rio Branco. participaram da reunião o subcomandante da Polícia Militar em Chapuri, subtenente Erasmo Vidal, a comandante do Corpo de Bombeiros do município, capitã Cauane, o delegado de Polícia Civil, Lucas Viana, o secretário de gabinete, Roberto Farias, e a secretária municipal de Educação, Alcelina Oliveira. Durante o encontro, foram debatidas estratégias integradas de prevenção à violência no ambiente escolar, com foco no fortalecimento da segurança, da conscientização e da participação das famílias na rotina educacional. O prefeito destacou que as escolas municipais da zona urbana já contam com sistemas de vigilância eletrônica e controle de acesso por meio de porteiros, mas ressaltou a importância de ampliar as ações educativas e preventivas neste momento. Entre as medidas definidas, a Polícia Militar irá fortalecer nas escolas municipais os projetos ProERD Kids e Guardiões da Paz, com atividades de conscientização e prevenção da violência. O Corpo de Bombeiros Militar ampliará as ações educativas nas unidades de ensino por meio do projeto Brigadista Mirim e de orientações sobre gerenciamento de crises e situações de emergência. Já a Polícia Civil realizará palestras voltadas aos pais e responsáveis, abordando temas como bullying, responsabilidade familiar, segurança digital e boas práticas no uso da internet por crianças e adolescentes. Como primeiro encaminhamento prático, a Prefeitura e as Forças de Segurança realizarão já hoje uma reunião com os pais dos alunos da Escola Rita Maia. O encontro contará com a presença